Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este Devocional Mundial para Jovens Adultos, realizado no campus da Universidade Brigham Young, Idaho. Gostaríamos especialmente de dar as boas-vindas aos formandos do último ano do ensino médio, que assistem ao Devocional pela primeira vez. Esperamos que esses devocionais fortaleçam e enriqueçam sua vida. Meu nome é Alexis Parker, sou da ala Rexburg 52 e atualmente sou aluna da Universidade Brigham Young, Idaho. Estamos contentes para dar as boas-vindas ao Elder Patrick Kieran, da presidência do 70. Ele está acompanhado de sua esposa Jennifer. Estamos ansiosos por ouvi-los nesta noite. Também reconhecemos e damos as boas-vindas ao Elder Bradford C. Bowen e ao Elder M. Kirk Driscoll, que servem como setentas de área, e as suas esposas, Dana e Valerie. Também ao púlpito estão o presidente da Universidade Brigham Young, Idaho, presidente Henry J. Irene, presidente Nelson, da missão Idaho Falls, e o presidente Hancock, da missão Pocatello, bem como o presidente Broadhead, do Templo de Rexburg, e o presidente Archibald, do Templo de Idaho Falls. Também estão conosco vários presidentes de estado e administradores do sistema educacional da igreja. Eles estão acompanhados de suas esposas e somos gratos por estarem conosco nesta noite. Daremos início ao programa desta noite com o coro e a congregação cantando o hino 27 do hinário, Vinde, Filhos do Senhor. Agradecemos a ajuda do irmão Benjamin Sims, que será nosso regente, e da irmã Caitlin Fitzen ao piano. Após o hino, o irmão Landon Vinegar, da ala Pocatello 10 de jovens adultos solteiros, oferecerá a oração de abertura.
Nosso querido Pai Celestial, agradecemos-te pela oportunidade que temos de estar reunidos em todo o mundo hoje para ouvirmos os nossos líderes e Elder e a Sister Karen. E agradecemos-te por esse dia maravilhoso. E nós nos lembramos do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos que nos abençoe e nos ajude essa noite para que possamos sentir Teu Espírito. ou qualquer onde é que estejamos, e sentir a sua inspiração e abençoa-nos para que tenhamos capaz de receber a ajuda de que necessitam. Agradecemos-te pela expiação de teu Filho Jesus Cristo e por ter sacrificado por nós. Pedimos-te que nos abençoes para que nós sempre nos lembremos dele e busquemos ser mais semelhantes a ele. E nos abençoe esta noite. E dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nesta noite, temos conosco um coro de uma estaca de jovens adultos da Universidade de Brigham Young, Idaho, que cantará O Criaturas do Senhor. Eles terão a regência da irmã Eda Ashby, membro do corpo docente da Universidade de Brigham Young, Idaho, com o irmão Andrew Woodruff ao piano. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir a irmã Kieran, seguida pelo Elder Kieran. Após suas palavras, o coro cantará Venho à fonte de toda a bênção. Eles terão a regência do irmão David Torres com o irmão Levi Kelly ao piano. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Lucy Minia, membro da ala Rexburg 20. Terei agora o privilégio de apresentar os oradores desta noite. A irmã Jennifer Kieran foi criada em Saratoga, Califórnia, e é a filha mais nova entre 8 irmãos. Ela recebeu um diploma de bacharel pela Universidade Brigham Young em Ciências Humanas, com ênfase em literatura inglesa. Ela e o Elder Kieran se casaram no Templo de Oakland, Califórnia, e eles têm 4 filhos. A família Kieran já viveu em Londres, no oeste da Inglaterra, em Frankfurt, Alemanha, e agora vive em Salt Lake City, Utah. Irmã Kieran serviu em vários chamados da Sociedade de Socorro, nas moças e na primária, e também foi professora do seminário. A irmã Kieran gosta de ler e de esquiar, gosta de esqui aquático, de fazer a história da família, ir a museus de arte e tocar piano e flauta. O Elder Patrick Kieran foi apoiado como 70 Autoridade Geral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 3 de abril de 2010. Na ocasião de seu chamado, ele servia como membro do terceiro quórum dos 70 na área Europa. O Elder Kieran foi chamado para a presidência dos 70 no dia 1 de agosto de 2017. Ele é atualmente responsável pela supervisão das áreas América do Norte e Oeste e América do Norte e Noroeste. Ele também auxilia o presidente Russell M. Nelson com a supervisão da área Europa-Leste. O Elder Kieran estudou no Oriente Médio e no Reino Unido. Ele já morou no Reino Unido, na Arábia Saudita e nos Estados Unidos, trabalhando em diversas áreas e indústrias, e já teve seu próprio negócio de consultoria em comunicação. Seu envolvimento cívico e comunitário inclui serviço de administração de instituições de caridade, de uma escola, de uma agência empresarial e de uma faculdade. Depois de filiar-se à igreja na véspera do Natal de 1987, Elder Kieran serviu em vários chamados da igreja, incluindo secretário adjunto da ala, presidente dos rapazes da ala, conselheiro no bispado, presidente de ramo, presidente de estaque, 70 diária. Elder Kieran nasceu em Carlisle, Cumberland, Inglaterra, no dia 18 de julho de 1961. Casou-se com Jennifer Carol Home em janeiro de 91. Coro agora cantará Ó Criaturas do Senhor.
Lift up your voice and with us sing. Obrigada pelo coro, pela apresentação inspiradora em louvor ao nosso Criador. É um grande privilégio e prazer estar com vocês nesta noite. Adoramos todas as oportunidades de estar com os jovens adultos da igreja. Nós amamos vocês. É maravilhoso participar ativamente com vocês em um período tão emocionante da contínua restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Jovens ou mais velhos, a despeito de nossa idade, todos gostamos de um bom conto de fadas, principalmente se for uma história de amor. Nossa história de amor foi um conto de fadas totalmente lindo e inesperado. Eu cresci na Califórnia e meu marido cresceu na Inglaterra e na Arábia Saudita. Fui criada na igreja desde que nasci e meu marido se converteu à igreja quando tinha pouco mais de 20 anos de idade. Vindos de dois continentes diferentes, nos encontramos na grande cidade de Londres. Quando cheguei lá para passar 6 meses estudando história da arte e literatura inglesa, ele era membro da igreja havia 2 anos e frequentava a ala de jovens adultos solteiros em Londres. Eu não pretendia nem esperava me apaixonar por alguém. Mas a vida pode dar algumas voltas bem previsíveis e também maravilhosas.
Você está olhando para essa versão aqui, você como eu, estamos olhando para essa foto, que nós, quando nós vemos esse rapaz aí. E o que aconteceu com esse primeiro rapaz? Bem-vindos ao futuro de vocês, é o que vai acontecer com vocês daqui a alguns anos.
Ele estava preocupado em colocar uma foto errada. Mas eu sou eternamente grata pelo Senhor ter nos unido. Casamos-nos no templo de Oakland, Califórnia. E me mudei de volta para a Inglaterra, onde moramos pelos próximos 19 anos, até meu marido ser chamado como autoridade geral em 2010. Fomos abençoados com 4 filhos. Perdemos o nosso filho mais velho, um menino, em uma cirurgia cardíaca quando ele tinha 19 dias. Nossa firme luta por sua curta vida ensinou-nos sobre milagres, sobre a vontade de Deus e sobre a vontade de Deus e sobre a realidade íntima e pessoal da expiação e da ressurreição de Jesus Cristo. Nosso querido filho, depois dele, tivemos 3 filhas preciosas que adoramos, respeitamos e com quem aprendemos a cada dia. São nossos tesouros. Com fé em comum, elas se mudaram voluntariamente durante toda a sua adolescência, de seu lar na Inglaterra para Utah, para a Alemanha e agora de volta para Utah por causa das designações do pai delas para servir em diversos cargos na igreja. Existem coisas que vocês não gostavam quando eram crianças, mas agora que são adultos, vocês adoram? Eu aposto que vocês não gostavam de dormir durante o dia quando eram crianças. Eu não gostava. Mas agora a chance de poder dormir um pouco mais é um luxo. Eu adoro uma soneca. E brócolis? Ou algum outro alimento que vocês simplesmente não gostavam quando criança? Vocês gostam agora? Não importa como vocês se sentem em relação às sonecas ou brócolis. Há muitas coisas que vocês não gostavam quando eram crianças e que ainda não gostam. Nunca gostamos de cair e ralar os joelhos. Nunca gostamos de fazer testes para fazer parte de um time de esportes e não conseguir entrar. Nunca gostamos de ser intimidados, ridicularizados, de não ser escolhidos ou de ser magoados de propósito. Continuamos não gostando disso. Lembro-me de que na escola primária eu era uma boa aluna na sala de aula, uma boa dançarina, mas um desastre total em esportes. Eu conseguia dar uma pirueta, mas não conseguia fazer nada com uma bola, dar um passe, chutar, arremessar, agarrar ou rebater. Algumas crianças me xingavam e zombavam dos meus braços magros. Eu tinha braços magros, é verdade, mas ainda assim isso me magoava. Lembro-me claramente de que se tivéssemos de escolher nossas próprias equipes para algum tipo de competição acadêmica, eu era uma das primeiras a ser escolhida para os meus colegas. Mas se tivéssemos de escolher equipes para uma competição atlética, eu era sempre a última a ser escolhida. Era horrível. Agora, por que estou compartilhando isso com vocês várias décadas depois? Porque esse tipo de coisa tem um forte impacto em nós. Lembramos de como foi sermos rejeitados, de não sermos escolhidos ou de sermos reprovados por nossos colegas e, talvez, tragicamente, por nossos próprios familiares. E isso não muda somente porque crescemos e nos tornamos adultos. Talvez tenham se sentido assim ontem mesmo. Colegas, pais, irmãos, cônjuges, professores, colegas de trabalho, amigos, todos eles podem dizer ou fazer coisas que nos ferem profundamente. Muitas vezes não é intencional, mas às vezes pode ser proposital. E ocasionalmente revidamos. Aprender a encontrar, sentir e compreender nosso valor espiritual, independentemente do que outras pessoas possam pensar ou dizer sobre nós ao longo da vida, é fundamental para nosso bem-estar emocional e espiritual. Quando permitimos que as palavras, as ações ou as opiniões de outras pessoas determinem como nos sentimos em relação a nós mesmos, tornamos-nos vítimas frágeis e nunca sabemos quando a aprovação de alguém a respeito de nós vai se transformar em desdém. Da mesma forma, se medirmos nosso valor exclusivamente por nossas conquistas, nosso desempenho, os nossos dons mais visíveis, estaremos determinando nosso fracasso ou nossa frustração se não alcançarmos nossas expectativas. Algumas pessoas precisam ouvir e serem relembrados frequentemente sobre seu valor infinito, que não tem ligação nenhuma com suas realizações, mas está intrinsecamente ligado ao seu relacionamento com Deus. O que significa infinito? Significa ilimitado, imensurável, sem fim. Seu valor é ilimitado, imensurável e sem fim. Para quem? Para a pessoa que metaforicamente lhes insulta no parquinho? Não. Seu valor é ilimitado, imensurável e sem fim para seu Pai Celestial, aquele que lhes conhece melhor do que ninguém, a despeito do que alguém diga ou pensa sobre vocês. Que reflitam sobre a beleza e a serenidade dessa verdade por um momento. Vocês são preciosos aos olhos dele. Quando alguém lhes magoar ou quando fracassarem de alguma forma, voltem-se para onde nunca são rejeitados ou ridicularizados. Seu Pai Celestial os ama, a despeito de quem sejam, não importa o que estejam enfrentando. Ele os ama do jeito que são. Vocês são bons o suficiente. Neste momento, nesta noite, mesmo em meio ao caos, vocês são adequados agora, neste momento. Mas Ele também os ama o suficiente para não permitir que continuem da maneira que estão agora, neste momento. Ele tem planos muito maiores para vocês. Vocês são herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então, precisam continuar a aprender e a guardar os mandamentos, a errar, crescer, lutar e mudar, até alcançarem seu potencial divino, refinados e purificados, e em algum dia eterno, aperfeiçoados por meio da graça de Cristo. Se tivéssemos de projetar nossa própria vida, provavelmente planejaríamos uma vida de felicidade, sucesso e de relativa facilidade, talvez com algumas dificuldades que pudéssemos superar sem esforço. Quem quer ter fracassos, dificuldades ou qualquer tipo de perda ou sofrimento? Quem quer fazer coisas difíceis? Se tivéssemos a vida que quiséssemos, sempre seríamos aceitos na nossa primeira opção da faculdade ou de pós-graduação. Teríamos o nosso emprego dos sonhos e nos casaríamos com nossa alma gêmea perfeita, com quem jamais discutiríamos. Nunca teríamos dificuldades com um chamado na igreja. Todos os nossos entes queridos permaneceriam totalmente convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo e qualquer pessoa com quem compartilharmos nossa fé seria batizada em uma semana. As mães não teriam câncer. Os pais jamais partiriam. E nossos irmãos nunca morreriam jovens em trágicos acidentes. Nunca perderíamos bebês em cirurgias cardíacas. E nunca teríamos de esperar pelo tempo do Senhor. Vocês já entenderam. Mas também não iríamos desenvolver nenhum nível significativo de paciência, compaixão, humildade, longanimidade, benignidade, persistência, disciplina, abnegação, ou fé, esperança e caridade. Retornaríamos ao nosso Pai Celestial praticamente do mesmo jeito que éramos quando saímos de sua presença, porque não teríamos passado por nada que tivesse exigido mudança, crescimento ou total e absoluta dependência de Deus. Mas não estamos vivendo nossa própria vida de facilidades. Estamos vivendo a vida que Deus planejou para termos total alegria e progresso. Então tenham certeza de que o amor infinito e generoso de Deus os levará a fazer mudanças em sua vida por meio das experiências que tiverem, sejam elas amargas ou doces. Mas Ele sempre nos convidará para uma mudança de maneira amorosa, encorajadora e afirmativa. Não ouçam as vozes em sua cabeça. Elas podem estar lá desde sua infância, que dizem que você não pode mudar, que não são bons o suficiente e que vão falhar novamente. Ouçam os sussurros do Espírito Santo e a agradável palavra de Deus que cura a alma ferida, que confirma seu valor infinito e a garantia de Deus de que vocês são capazes de fazê-lo. E quando coisas horríveis, dolorosas e trágicas acontecerem em sua vida e não souberem como sobreviver durante o seu próprio Getsêmani, lembrem-se de que Cristo, o ungido, já tomou sobre si suas enfermidades e levou sobre si as suas dores. And you truly do not know how you will survive the path through your own personal Gethsemane. Remember that Christ, lembre-se de que Cristo, o ungido, já carregou sobre si suas enfermidades. Você pode ser curado. Ele sabe, íntima e pessoalmente, a dor que vocês passam. Ele é o primogênito do Pai e já superou seu sofrimento em sua totalidade, seja ele mental, físico, emocional ou espiritual. Nunca duvidem de suas promessas de esperança e cura. Vocês foram criados para uma existência feliz e abundante. Seu valor é infinito, assim como o amor de Deus. Estou ansiosa para que ouçam meu marido. Quero que saibam, a despeito de sua idade ou fase da vida, se estão namorando ou se são casados, que este homem que amo profundamente tem sido infalivelmente gentil comigo por 27 anos de nosso casamento. Ele nunca, nem uma vez, me fez sentir inferior ou não amada. E nunca fez nenhuma piada para me diminuir. Espero que aprendam com isso. Expresso minha fé viva no Cristo vivo, que verdadeiramente é a luz, a vida e a esperança do mundo. Seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Esta é sua igreja, liderada por seu profeta, no nome sagrado e redentor de Jesus Cristo. Amém.
Eu sou muito grato pela Jen. Ela, sem dúvida, vive o que ela ensina, ela sabe quem ela é e se alegra em saber quem ela é. E ela é corajosa em compartilhar isso conosco, onde quer que ela esteja. Eu sou muito grato por tê-la conhecido 2 anos depois de ter entrado para a igreja e por ela ter me dado um exemplo para mim e por mim desde aquela época até hoje. É maravilhoso pensar em vocês reunidos em todo o mundo. Eu oro para que, que a oração maravilhosa que foi feita no início, que vocês possam receber aquilo que precisam, que se precisarem de inspiração, que a recebam. Se precisarem de alguma coisa excepcional, que venha para ter vocês um poder tão grande. Quando nos preparamos para um evento como esse, existe poder em estarmos reunidos. Se precisam de cura, tal, se vocês precisam de consolo, que recebam consolo. Que precisarem de paz, que tenham paz. Se precisarem de ajuda com suas provas, mas quando chega a hora que vocês também recebam o que precisam. Eu oro para que, ao serem inspirados a receberem a mensagem, que vocês tenham então a força, a convicção para agir de acordo com o que receberem. E não apenas voltarem aos seus hábitos normais, que precisarem de um momento, que precisarem de um momento para mudar, para recolher suas forças e ter fé, que isso seja o dom que vocês receberão. Quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu era totalmente egocêntrico e tinha muitos dos sentimentos instáveis, incertos e vulneráveis que podem fazer parte da adolescência. Alguns desses sentimentos demoraram a sumir, mas eles foram mais pungentes naqueles anos da adolescência e eu me sentia perdido, constrangido e pouco à vontade. E o fato de eu estar em um internato em uma parte desolada da costa da Inglaterra não me ajudou. Meus pais moravam longe, na Arábia Saudita. A escola Hogwarts com Snape teria sido bem acolhedora. O mau tempo era comum ao longo da costa, mas em um inverno específico, uma tempestade particularmente forte soprou pelo mar irlandês com rajadas de vento aproximadamente 120 km por hora. E o mar batia nas defesas marítimas e muitas vezes as ultrapassava. Cerca de 5 mil lares foram inundados nas regiões vizinhas e as pessoas ficaram isoladas sem eletricidade ou qualquer outro meio de aquecimento e iluminação em suas casas e quase sem comida. Quando a inundação começou a diminuir, a escola nos mandou com o intuito de ajudar. Eu nunca tinha visto um desastre natural daquele jeito antes e fiquei espantado ao vivenciar aquilo de perto. Água e lama estavam por toda parte. Aqueles que passaram pela inundação tinham o rosto pálido e fino, eles tinham sido privados de sono por vários dias. E meus colegas da escola e eu começamos a trabalhar, transferindo pertences alagados para andares superiores, onde poderiam secar e tirando os carpetes que haviam sido destruídos pela inundação. Eu me lembro de que o carpete encharcado era muito pesado e o cheiro nas casas era terrível. O que me impressionou depois foi o laço de amizade que se criou entre os que estavam ajudando e os que recebiam ajuda. Havia um sentimento maravilhoso e amigável entre as pessoas unidas em uma casa digna sob circunstâncias desafiadoras. Mais tarde, percebi que todos aqueles sentimentos de segurança que consumiam muitos dos meus pensamentos de adolescência haviam desaparecido enquanto eu estava envolvido nesse grande esforço de ajudar nosso próximo. Eu queria que aquela percepção tivesse durado, mas não durou. A descoberta de que ajudar os outros era um antídoto para o meu estado depressivo e egocêntrico deveria ter sido transformadora, mas não foi. Porque a descoberta não tinha causado impacto suficiente e falei em não refletir mais cuidadosamente sobre o que tinha acontecido. Essa compreensão veio mais tarde. Vocês provavelmente já descobriram essa verdade em sua própria vida, e pode ser útil pensar sobre quando e como isso aconteceu com vocês. Ponderei sobre isso durante a conferência geral e sinto-me muito feliz pela oportunidade de falar a vocês logo depois da conferência histórica, há algumas semanas. As impressões, a paz e a infusão de energia recebidas ainda estão comigo. O foco das mensagens da conferência foi o repetido apelo para ministrarmos como o Salvador ministra, e para fazê-lo com amor, em reconhecimento de que nós e todos aqueles que nos rodeiam são filhos de nosso Pai Celestial. Serviremos não porque nosso serviço está sendo contado ou medido, mas porque amamos nosso Pai Celestial e estamos motivados por um objetivo maior e mais nobre, que é ajudar nossos amigos a encontrar e permanecer no caminho que leva a Ele. Nós amando e servindo o nosso próximo como Jesus faria se estivesse em nosso lugar, verdadeiramente buscando melhorar a vida das pessoas e aliviar seus fardos. Essa é a origem da alegria e da satisfação duradouras, tanto para quem oferece quanto para quem recebe. À medida que partilhamos de bênçãos, de conhecer e de sentir nosso valor infinito e o amor eterno de Deus por cada um de nós. Essa mensagem foi resumida pelo presidente Nelson desta maneira. A principal característica da Igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e à família deles. Como esta igreja é dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente, tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com seu poder e sua autoridade, e com sua terna bondade. Ao refletir sobre o que nos foi ensinado, sei que se aceitarmos esse chamado para ministrar, teremos a oportunidade de pensar em outras pessoas, além de nós mesmos, crescer na fé, na confiança e na felicidade, e superar nosso foco em nós mesmos e a sensação de vazio e tristeza que resultam disso. Gostaria de ter compreendido isso muito antes da minha vida, mas eu me sinto grato por ter aprendido isso gradualmente ao longo dos anos e por sermos constantemente lembrados dessa grande verdade. A beleza desse tipo de serviço, ministério ou discipulado, é que ajuda outras pessoas de inúmeras maneiras, mas também nos transforma por nos afastar de nossas preocupações, de nossos medos, de nossas ansiedades e de nossas dúvidas. No começo, o serviço simplesmente nos distrai de nossos problemas, mas rapidamente se converte em algo muito maior e mais bonito. Começamos a sentir luz e paz, quase sem nos dar conta. Somos acalmados, aquecidos e consolados. E reconhecemos uma alegria que não vem de nenhuma outra forma. Recebemos esses dons em um grau muito maior comparado ao que fazemos em termos de ajudar o próximo. O presidente Kimball explicou isso parcialmente dessa forma. A vida abundante mencionada nas Escrituras é o resultado espiritual alcançado ao multiplicarmos nosso serviço ao próximo e investirmos nossos talentos no serviço a Deus e ao homem. Tornamos-nos mais completos ao servirmos. De fato, é mais fácil encontrarmos a nós mesmos, porque há tanto mais em nós a encontrar. Exemplos de transformação que experimentamos quando ministramos e o contraste. Os missionários descobrem quando param de se preocupar consigo mesmos e, em vez disso, perguntam: quem eu posso ajudar e como farei? O que acontece é que eles param de pensar em si mesmos e se concentram no propósito de trazer almas a Cristo. Essa descoberta geralmente é resultado de trabalho árduo dos missionários. E eles podem se sentir tão cansados por estarem em um lugar novo com pessoas, comida e consumos diferentes, e frequentemente com um idioma desafiador, que se torna difícil para eles se concentrarem em pessoas e servir. Mas quando fazem, tudo muda. Eles param de se preocupar, começam a trabalhar e prosseguem com sua tarefa abnegada e descobrem uma dimensão totalmente nova para sua missão e para sua vida, com paz e senso de propósito. Infelizmente, o oposto dessa descoberta, com muita frequência, se desenrola para os missionários quando voltam para casa e começam a abordar as necessidades de sua nova vida, fase da vida, sejam voltadas à educação, ao emprego ou preocupações pessoais e familiares. Eles passaram 18 meses a 2 anos aprendendo que somos mais felizes quando não nos preocupamos conosco Ou como o presidente Hinckley descreveu, quando nos esquecemos de nós mesmos e trabalhamos. Muitas vezes, quando voltam da missão para a vida que deixaram para trás, eles também voltam para hábitos mais concentrados em si mesmos que fazem parte daquela vida. Em especial, voltam a pensar muito mais em si mesmos, em como estão se saindo, como está a sua aparência, como eles soam, ou o que as outras pessoas estão pensando deles. Tão certo como olhar à nossa volta e ajudar ao próximo traz luz, paz e alegria, voltar-se para si mesmo traz dúvida, ansiedade e desânimo. Tive uma experiência alguns meses atrás, quando fiquei deitado, acordado por muitas horas tentando dormir, mas sem conseguir. Finalmente me levantei e andei um pouco pela casa, e depois voltei para a cama e tentei dormir novamente. Como continuei com dificuldades para pegar no sono, um pensamento transformador de repente me ocorreu: pare de pensar em si mesmo. Então me veio a pergunta: quem eu posso ajudar? Fiquei lá deitado, orando fervorosamente: quem eu posso ajudar e como farei? E então eu tive uma inspiração, a inspiração de falar com um amigo e incentivá-lo. Não foi algo grande, mas na manhã seguinte eu segui a inspiração e espero ter feito algo bom. O que eu sei é que quando orei daquela maneira, perguntando quem eu poderia ajudar, eu encontrei paz que tanto procurava e finalmente consegui dormir. O Salvador andou fazendo bem, sempre procurando alguém para ajudar e curando todos os oprimidos. Ele constantemente abençoou, ensinou e guiou outras pessoas para mudar seu ponto de vista e, portanto, sua vida. É esclarecedor que quando ele chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, sua mudança de direção e foco tenha sido instantânea. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Mais tarde, depois da crucificação, quando o Salvador foi tirado deles da forma mais cruel possível, eles voltaram para a pesca, para o que sentiam que sabiam. Certa ocasião, o Salvador ressurreto veio até eles, depois de terem pescado em vão. Eles disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Isso foi uma demonstração de que ele não tinha perdido seu poder, mas também uma representação ousada de que eles estavam procurando no lugar errado e se concentrando em coisas erradas. Enquanto comiam os peixes juntos, o Salvador perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Todas as vezes, e com um sentimento crescente de ansiedade, Pedro respondeu que sim. Após cada uma das respostas de Pedro, o Senhor pediu a ele que apacentasse suas ovelhas. Por que o Salvador lhe perguntou 3 vezes se ele o amava? Bem, Pedro tinha sido chamado anteriormente para seguir a Jesus. Ele tinha respondido instantaneamente, deixando sua pesca para trás. Mas quando Jesus foi tirado deles, Pedro se entristeceu e ficou perdido. Ele se voltou para a única coisa que sentia que conhecia, a pesca. Naquele momento, Jesus queria que Pedro realmente ouvisse e compreendesse a importância do convite. Ele precisava que Pedro entendesse o que significava ser um discípulo e seguidor do Cristo ressurreto. Agora que ele não estaria mais fisicamente ao seu lado. O que o Senhor queria de Pedro? Ele queria que Pedro apacentasse suas ovelhas, seus cordeiros. Esse era o trabalho que precisava ser feito. Pedro reconheceu seu chamado gentil e direto, e o apóstolo presidente respondeu valente e destemidamente, oferecendo o restante de sua vida ao ministério para o qual ele tinha sido chamado. Por meio da restauração, temos outro apóstolo líder na Terra hoje. O presidente Nelson nos convida a apacentar as ovelhas de Jesus. Nós os ouvimos na Conferência Geral da maneira mais clara e amável possível. Fomos tocados e inspirados, mas será que fomos transformados? Com todas as distrações que nos rodeiam, com muitas coisas menos importantes que exigem nossa atenção, o desafio agora é responder a esse convite e agir. realmente fazer algo, realmente mudar e viver de modo diferente. Sua pergunta em resposta ao convite para ministrar pode ser: onde começo? Comece com uma oração. O presidente Nelson nos desafiou a avançar além de nossa habilidade espiritual atual para receber revelação pessoal, pois o Senhor prometeu que, se buscares, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Pergunte ao Pai Celestial o que fazer e por quem fazer. Qualquer pequeno ato de bondade nos leva a olhar à nossa volta e traz consigo suas próprias bênçãos. Responda a qualquer impressão que vocês receberem, por mais insignificante que pareça ser. Ajam de acordo com ela. Pode ser uma mensagem de texto amigável para alguém que não esteja esperando por isso. Talvez qualquer outro tipo de mensagem. Talvez uma flor, alguns biscoitos ou uma palavra generosa. Talvez seja algo como pequeno, como limpar um jardim ou quintal, lavar roupas para alguém que não consiga se movimentar como costumava, lavar um carro, cortar a grama, limpar a neve, ou simplesmente ouvir um amigo falar sobre os desafios que está enfrentando. Como disse a irmã Bingham, às vezes pensamos que teremos de fazer algo grandioso, heróico, que conte como serviço prestado ao próximo. Contudo, atos simples de serviço podem ter um impacto profundo nos outros, assim como em nós mesmos. Vocês podem se sentir relutantes em dar o primeiro passo, convencidos de que não tem tempo ou de que vocês não podem fazer alguma diferença, mas vocês vão se surpreender com o que algo pequeno pode fazer. Se perceberem que estão preocupados com um amigo que está se afastando da igreja e perdendo sua fé e esperança, convide-no para se juntar a vocês em algum ato de serviço ou ministério. Não há melhor maneira de abrandar o coração para as coisas de Deus e redescobrir o seu amor em nossa vida do que envolver-se em serviço significativo para alguém em necessidade. Devemos constantemente nos lembrar por que servimos e ministramos. Somos filhos de nosso Pai Celestial. Estamos na Terra para aprender e crescer por meio de uma variedade de experiências para que estejamos mais completos quando retornarmos a Ele. A aprender a olhar à nossa volta, em vez de olhar para nós mesmos e servir uns aos outros, é uma parte muito importante de nosso propósito aqui. Na verdade, é algo fundamental. O milagre de olhar à nossa volta e ministrar a alguém em necessidade é que, no processo, aprendemos que podemos nos esquecer de nós mesmos e de nossos próprios problemas. O presidente Nelson está estabelecendo um padrão mais elevado e mais santo de serviço para vocês e para mim. Quando aceitarmos esse convite, descobriremos como é gratificante, libertador e conciliador para nós e como podemos ser agentes de uma mudança e de consolo na vida de outras pessoas. Quando recebemos a investidura no templo e servimos uma missão, ficamos tentados a dizer: bem, já fiz minha parte. Fui uma máquina de serviço de tempo integral por 18 meses ou 2 anos. É a vez de outra pessoa agora. O mesmo pode ser dito depois que nos casamos. Podemos pensar: bem, eu consegui. Agora é hora de dar um tempo. Mas esse tipo de ministério não para. É um modo de vida. Podemos dar uma pausa em nossas atividades regulares, tirar férias para descansar e revigorar, para afrouxar o arco, como dizia Joseph Smith. Mas nosso convênio, nossa responsabilidade no convênio é de amar uns aos outros como Ele nos amou e apacentar suas ovelhas. Não entra em recesso. Já fui beneficiário desse tipo de ministério e descobri a paz e a alegria que advém de ser um instrumento nas mãos de Deus em benefício de outra pessoa. Jen escreveu a luta que tivemos pela vida de nosso filho recém-nascido. Depois de sua perda, nos perguntamos se algum dia nos recuperaríamos. Naquela época, recebemos uma extraordinária manifestação de amor, de bondade, de ajuda de familiares e amigos, bem como de pessoas que mal conhecíamos. Um casal especial, nossos amigos queridos, foram ministros constantes durante o período todo. Eles ficaram ao nosso lado, orando conosco e por nós, e nos oferecendo bênçãos, refeições, palavras de consolo, bem como silêncio. De alguma forma, eles sempre apareciam quando recebíamos alguma informação crítica ou quando nos sentíamos sobrecarregados, com exaustão e depois pesar. Eles têm demonstrado ao longo dos anos que esse é o modo de vida deles. Eles ministram calma e consistentemente. Ao servir na área Europa da igreja nos últimos anos, enquanto morava na Alemanha, testemunhei esse princípio por ser aplicado com efeito surpreendente. Quando membros da igreja e nossos amigos de outras religiões se juntaram para ajudar os incontáveis milhares de refugiados que tinham perdido tudo ao fugir dos combates e da devastação da guerra que ainda continua no Oriente Médio. Muitas vezes caminharam milhares de quilômetros carregando apenas pequenos sacos com seus pertences. Vendo uma necessidade, vendo irmãs e irmãs, vendo seus cordeiros, nosso povo se juntou para ajudar, vestir, alimentar, abrigar e consolar esses refugiados que haviam perdido tudo. Ao fazerem isso, aqueles que ajudaram foram transformados. Foram abençoados com luz, com energia e alegria que nunca tinham vivenciado ou que havia desaparecido quando se concentravam em si mesmos e nas rotinas mundanas da vida. Nosso povo continua esse esforço em todo o mundo. Os refugiados têm necessidades imediatas e altamente aparentes, mas há outras pessoas ao nosso redor cujos desafios podem não ser tão aparentes, que precisam de nossa ajuda, e nós, igualmente, temos uma necessidade de ajudá-los. Nosso ministério e serviço não precisa acontecer do outro lado do mundo. Em muitos sentidos, é melhor se for perto de casa. Sou muito feliz por pertencer a uma igreja que coloca isso em prática. A igreja fornece água potável para 500 mil de pessoas que não poderiam tê-la de outro modo. Mais de 7 milhões de horas voluntárias são dadas ao cultivo, colheita e distribuição de alimentos aos pobres e necessitados. 49 mil cadeiras de rodas foram já fornecidas em 41 países. Voluntários restauram a visão e treinam 97 mil cuidadores para pessoas com desafios visuais em 40 países, sem mencionar o programa Mãos que Ajudam, onde centenas de milhares de nosso povo ajudam pessoas afetadas por pequenas e grandes catástrofes. E eles estão sempre prontos para ajudar aqueles que foram afetados por grandes e pequenos desastres, bem como melhorar suas vizinhanças e sua comunidade. Esta é uma igreja de ação. E é um ótimo lugar para buscar serviço se você tem o propósito para você em 300 mil voluntários que contribuíram de milhares de horas a ajudar em suas comunidades locais. Esta é uma igreja de ação. É isso que nós fazemos. É isso que vocês fazem. Deixem que isso seja uma característica que defina quem você é. E é dessa forma que encontramos alegria e paz, porque esta é uma das melhores e mais tangíveis maneiras de seguir o exemplo do Salvador. O presidente M. Russell Ballard disse: grandes coisas são realizadas por meio de simples e pequenas coisas. Como os pequenos filetes de ouro que acumulam com o tempo para formar um grande tesouro, nossos pequenos e simples atos de bondade e serviço vão se acumular em uma vida cheia de amor pelo Pai Celestial, de devoção ao trabalho do Senhor Jesus Cristo e de um sentimento de paz e alegria sempre que estendemos a mão a uns para os outros. Gostaria de destacar três amplos tipos de serviço que todos nós temos a oportunidade de participar. O primeiro é o tipo de serviço que nos são designados ou solicitados a realizar como uma responsabilidade na igreja. Isso foi abordado de uma bela maneira, bela e inspiradora na conferência geral. Nós nos esforçamos para o tipo de ministério que é estimado, não medido, onde pensamos sobre aqueles pelos quais somos responsáveis, oramos por eles e os ajudamos. O segundo é o tipo de serviço que decidimos fazer por nossa própria vontade. É uma expansão do primeiro, que fará parte de nossas ações e interações diárias ao nos procurarmos mais conscientemente, nos esquecer de nós mesmos e nos preocuparmos com outras pessoas. Não há nenhuma designação formal, mas somos motivados pelo mesmo exemplo cristão, começando por ser gentis e prestativos com os que nos rodeiam. Atos de bondade e generosidade silenciosa levam à mudança de coração e a relacionamentos mais dedicados e mais significativos. O terceiro é o serviço público. Mesmo com sua idade, vocês podem servir em escolas, instituições de caridade e governos locais, regionais e nacionais. Gostaria de incentivar homens e mulheres a semelhantemente participarem dessa forma. Onde for adequado, envolvam-se em política com foco no serviço e na edificação de pessoas e comunidades. Evitem as divisões políticas que se tornaram tão polarizadas, forçadas e destrutivas em comunidades, países e continentes. Junte-se a outros políticos que encontraram uma causa comum para trazer cura às vidas conturbadas em sua própria jurisdição e além dela. Vocês podem ser uma voz de equilíbrio e razão, defendendo a justiça em todas as áreas da sociedade. Há uma crescente necessidade de que vocês contribuam com sua energia nesse tipo de envolvimento cívico íntegro. Quando lemos as notícias, talvez sintamos que o mundo está piorando. Se cada um de nós agir de formas grandes e pequenas todos os dias, podemos mudar nosso próprio mundo e das pessoas que nos rodeiam. Ao servirem seu próximo e ao servirem com o próximo em sua comunidade, vocês farão amigos que compartilham o seu desejo de ajudar. Essas amizades se fortalecerão, construindo pontes entre culturas e crenças. Antoine de Saint-Exupéry disse: a vida nos ensinou que o amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim olhar juntos na mesma direção. Não há companheirismo exceto através da união em um mesmo grande esforço. Mesmo em nossa época de bem-estar material, deve ser assim. Senão, como explicaríamos a felicidade que sentimos ao compartilhar nosso último pedaço de alimento com outros no deserto? Se cada um de vocês aceitar o convite para ministrar como Jesus ministrou, vocês serão transformados, tornando-se cada vez mais abnegados, ao invés de egoístas. Descobrirão a alegria que advém de ministrar à maneira do Salvador, deixando para trás suas ansiedades e incertezas e a tristeza que advém de suas aparentes inadequações. Talvez, à medida que ouvirem essas palavras, um nome ou uma causa lhes vieram à mente. Isso é provavelmente um convite do Espírito, e talvez um convite para que recebam anteriormente, para estender a mão, cuidar e levar. Escolham aceitar esse convite e orem hoje para saber o que podem fazer agora. Então, continuem a fazê-lo todas as manhãs. Quando virem e sentirem as bênçãos que isso proporciona a vocês e àqueles a quem ministram, vão querer fazer disso um padrão diário. Nosso maior e melhor esforço é compartilhar a luz, a esperança, a alegria e o propósito do Evangelho de Jesus Cristo com todos os filhos de Deus e ajudá-los a encontrar o caminho para casa. Ajudar, servir e ministrar a eles são as manifestações do Evangelho em ação. Ao fazermos disso um modo de vida, descobriremos que é excepcionalmente gratificante e o único modo de encontrar a paz e a alegria que podem ter se afastado de nós. Gostaria de repetir o encargo dado pelo presidente Nelson a cada um de nós. A principal característica da Igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos judeus e à família deles. Como esta é a Igreja dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com seu poder e sua autoridade, e com sua terna bondade. Foi assim que o Salvador viveu. E foi por isso que ele viveu, para prover o bálsamo perfeito e a cura definitiva por meio de sua dádiva grandiosa, infinita e expiatória para vocês e para mim. Que sigamos o Cristo vivo de forma mais voluntária e eficaz, à medida que nos esforçamos para nos tornar seus verdadeiros discípulos, ministrando como ele faria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Streets of mercy.
Querido Pai Celestial, somos tão gratos pelas palavras do Elder e da irmã Kieran, pela bondade ao falar a nós. Somos tão gratos por essa organização da igreja, por ter a habilidade de aprender e servir uns aos outros. Pedimos-te, Pai Celestial, que nos ajude para que tenhamos potencial e que vejamos o potencial nas outras pessoas. Que sintamos sempre o amor do nosso Salvador e que sejamos capazes de mostrar esse amor às outras pessoas por meio de atos de bondade e que fortaleçamos aos outros por meio de coisas pequenas e simples. Somos gratos, Pai, por Teu amor, pelo sacrifício de Teu Filho e por Ele estar continuamente conosco individualmente. Por nossa vida, somos gratos, Pai, por nossos líderes, por termos apóstolos vivos que nos guiam, que guiam esta igreja. Pedimos que o Senhor os abençoe e os fortaleça em seu serviço. Amamos-te, Pai Celestial, e amamos Teu Filho. E dizemos essas coisas em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.